preconceito.
Muito bem-vindos ao episódio 228 do For of Conceito. Eu sou o Armin.
Eu sou o Fábio.
E eu sou o Jean.
Eu tive até que olhar aqui de canto de olho porque eu já tô perdido na numeração desse episódio. Porque realmente a gente... Cara, quase 4 anos a gente For of Conceito, mas tudo bem. Não vou falar aqui de quanto tempo faz isso, porque senão o Fábio vai ter um treco daqui a pouco. São muitos gatilhos pra ele.
Que saco, eu vou me inscrever em outra faculdade. Nunca mais falar isso.
Faz tanto tempo que eu não abro esse episódio que eu nem lembro mais os recadinhos, mas vamos lá. Primeiro de tudo, seguir a gente nas redes sociais, @foraofconceito em todos os lugares, incluindo no Twitter, que agora talvez se chame X. Não sei quando esse episódio for ao ar, o que aconteceu no mundo até então, mas enfim. Também se inscrever no nosso canal do YouTube, porque o For of Conceito também está disponível em vídeo, se você quiser assistir por lá. Ou caso você já estiver assistindo por aqui, aproveita para dar o joinha, comentar, se inscrever. Todo e qualquer tipo de engajamento é sempre muito válido e muito apreciado por nós. E por último, aproveitar para ficar por dentro do que a gente fala, porque a gente tem algumas playlists, mas a principal delas é a New Music Friday, que a gente atualiza toda semana, colocando ali todos os lançamentos musicais. Não todos, né? Todos os que a gente vai, pelo menos, mencionar aqui no episódio. Mas aí, ainda assim, já é bastante coisa. Essa playlist
e
tá disponível.
Quantos lançamentos, hein, Armin? Muitos
essa
semana.
Essa semana tá, né? Tem semana que a gente sofre pra achar pauta e tem semana que sobra. Juro, a indústria não facilita. Mas tudo bem. E essa playlist tá disponível no Spotify, Apple Music e Deezer. E como o Fábio sempre diz, Tidal out. Aqui não, Jay-Z. Esqueci de algum recado?
Não, nem.
Não.
E vocês?
Ou todos.
Quais recados vocês têm pra compartilhar hoje?
Eu vou ser breve nos meus recados, porque hoje eu tenho muitas coisas a dizer. Um gay tem opiniões e nem todos têm plataforma pra falar elas, e eu tenho, no caso. Tá, a primeira coisa é, tenho ouvido muito o álbum da Lizzo, Special, que é maravilhoso, não preciso nem mais falar sobre. Tô ouvindo muito também a música Praising You, da Rita Ora, que é muito boa. E eu comecei a assistir um reality show da Amazon, que é muito bom, chamado Em Casa com os Gil, que mostra a vida da família do Gilberto Gil, que é uma família muito grande. E a primeira temporada gira em torno deles se preparando para uma turnê que eles fizeram na Europa, em família, né? Então eles estão decidindo juntos como que vai ser a turnê, etc. E é muito legal de assistir, eu me surpreendi, não porque eu achava que fosse ser chato, mas porque é uma família muito grande que ela é, de fato, diversa em diversos sentidos mesmo, assim, de gostos e personalidades e tal. Então é um reality muito legal. Se você é da esquerda festiva, claramente você vai gostar, e se você não é, provavelmente você vai gostar também. Então vale muito a pena ver.
Tá. Alguém tinha falado desse reality, falado que realmente era muito bom. Não assisti, mas talvez, quem sabe.
Não, e fora que aparece, assim, várias vezes o ex da Preta Gil. Só que ele é muito coadjuvante, né? Porque, tipo, ele fica... Nossa, tá um helicóptero passando aqui. Será que estão prendendo alguém? Ou é a Kim Possible chegando aqui pra me salvar? Mas o ex dela aparece várias vezes atrás dela, assim, sabe? Tipo, coadjuvante ali, ele fala algumas coisas... Mas é bizarro, né? Pensar que depois... Mas enfim, é isso aí.
Eu não tenho tanto recado. Eu vi Barbie e Oppenheimer, mas a gente já falou aqui no episódio sobre isso, inclusive. Então, não vou falar nada.
Eu já vou me antecipar aqui e dizer que eu não assisti ainda, mas eu vou assistir
amanhã. Não
precisa,
amiga.
Eu vou assistir
eu
amanhã.
Eu conto isso.
Ah, você vai contar depois, entendi, tá bom, tá bom. Mas o que eu assisti essa semana, achei que você falava, tipo, não precisa assistir o filme, eu conto o filme pra você.
Também.
Quer?
Essa semana eu assisti Missão Impossível no cinema, que é uma coisa que aparentemente ninguém tá dando bola, mas, mano, realmente foi
não,
muito
tá
bom.
Não, tá sim, sabia?
Não, não tá amigo? Não, Gia Vitor, não tá,
não,
ninguém
eu,
tá,
é
ninguém
que,
tá dando
é
bola.
É que eu
para
conheço pessoas
sapano.
Que foram ver, eu conheço pessoas.
Ah, porque
que
você
ver.
Tem muito amigo hétero, né, e de 40 a mais, tá tudo bem, pode continuar falando, assim, Armelin.
Pior que eu tenho. No trabalho, né?
Mas, gente, é muito bom. E, tipo, o Tom Cruise tem, sei lá, 50 e tantos anos e realmente, mano, ele pula de moto de um penhasco, assim, tipo, e pula de paraquedas.
Ele é a prova viva de que a cientologia funciona pra alguns, né? Pra outros, não.
Well, suas palavras são as minhas. Mas, enfim, o filme é muito bom. Ele é a parte 1 de duas partes, né? A segunda parte acho que sai ano que vem. E aí acaba a Missão Impossível pra sempre. Mas é uma... Eu acho muito louco que, tipo, diferente de outras franquias, sei lá, Velozes Furiosos, que já saturou muito, Missão Impossível, cara, eles conseguem ainda fazer um negócio legal, tipo, é muito entretenimento. Claro, tiro, porrada,
É
bomba
que,
e
goste ou
grandes
não, o Tom
saltos.
Cruise entrega, né? Tipo, ele entrega no
Sim.
que ele faz. Ele é muito bom naquilo. Tipo, ele
Exato.
nasceu pra esse papel e ele gosta daquilo e é isso aí.
E aí, meu outro recado essa semana, eu fui hoje, domingo, no festival que teve na frente do Ibirapuera, ali na Praça do Obelisco e na Avenida, que chama Smorgasbjörn. É um nome muito difícil, acho que podiam facilitar esse nome, mas basicamente eles se denominam um festival de gastronomia criativa, mas como o próprio nome diz, é muito focado em hambúrguer. Então, tipo, são 100 restaurantes que estavam lá, restaurantes e confeitarias e coisas do gênero. É bem legal, era gratuita a entrada. E tinha coisa, tipo, para todos os gostos de verdade. O único problema, claro, pela localização, foi um inferno estacionar. Mas eu poderia ter pensado um pouquinho mais e ido de Uber. Ia ser bem mais fácil. Mas tudo bem. E queria elogiar. Foi um festival, tipo, fazia tempo que eu não ia em festival assim, de gastronomia bem organizado, sabe? Tipo, bem estruturado, seguro, pet friendly.
Tem um que vai ter no Jockey agora, eu acho que chama, é o Taste, que tem vários restaurantes lá que vão estar ali, sabe?
Não sei, mas vou pesquisar, porque esse eu descobri, tipo, ontem e fui hoje, assim, foi 100% no susto. Mas vou ficar atento e depois, se der pra eu ir, eu trago aqui também opiniões.
Tá bom. Ótimo, muitas pautas, né? A gente tá bem assim, de ver, falamos de filmes, séries, falamos de 40 a mais, de comida. Olha só, o Farofa Conceito é cultura, é tudo. Mas acho que é bom a gente começar já aí pro primeiro quadro. O que que vocês acham?
Eu topo forte.
Então
Bora.
vamos pro primeiro quadro, que é o.
Você não pode dormir sem saber.
Gente, a gente começa agora. Vocês não podem dormir sem
Vocês.
saber. Você não pode dormir sem saber. É que o brasileiro tem uma dificuldade com o plural e singular, né? Que é aquele momento em que a gente lê manchetes do entretenimento mundial e nacional para você ficar bem informadinho sobre as notícias importantes. Como, por exemplo, a Sabrina Sato fez topless em um banheiro luxuoso de um hotel na Europa. Olha só, essa notícia é bem relevante para você saber. Não é mesmo?
Mudou a vida de muitos brasileiros você ter dito isso, Jean. A nossa audiência cresceu em 1000% depois dessa notícia. A Taylor Swift se tornou, na verdade, ela não se tornou nada, né? Mas o Speak Now Taylor's Version se tornou a primeira regravação dela a passar mais de uma semana no topo da Billboard 200, provando que ele é sim maior do que o Red e maior do que o Fearless.
Não, maior que o Fearless, desculpa, mas assim, gente. Acho que o único menor que o Fearless é o Taylor Swift. Agora, a disputa com o Red aí é válida, realmente. Eu não vou mexer no meu celular porque não quero dar bola pra sorte. Mas, visuais? Não. A Beyoncé entrou pro time de divas pop, que são revendedoras da Jequiti, e vai lançar um perfume dela. Parece que a página de pré-venda já está disponível no site da cantora e agora também muambeira. Bem-vinda ao time, Beyoncé.
Não, não dá para mim. Isso aí é uma pauta que eu não vou nem comentar. Mas olha só, aos 77 anos, a Dolly Parton disse que não vai se aposentar. E aí ela falou aqui, abre aspas, espero cair morta no palco. Então essa realmente deu a vida para a arte e carreira, né, para muitas aí.
Gente, será que isso foi uma indireta pra Miley Cyrus, que tem o quê? 32 e se aposentou já? 31? Brincadeira.
Tem umas que
Nossa,
estão
Fábio!
sumidas aqui, estou zoando.
Ai, enfim, vou voltar a falar de Mambeira, que eu acho que o clima tava mais lá em cima, né? A Selena Gomez acabou de fazer 31 anos e chamou pra festa dela, eu, que não pude ir por uma questão de agenda, mas também a Paris Hilton, a Christina Aguilera, a Karol G, que é a rainha da música latina. Então, assim, foi um aniversário recheado de estrelas, né? Recheado de estrelas. Só faltou eu mesmo.
Ai, gente, vocês vão falar disso mais pra frente. Não sei se tá na pauta, mas Barbie-se realmente é um fenômeno. E se tornou a segunda maior estreia de um filme aqui no Brasil, levando 1,2 milhão de pessoas somente na quinta-feira aos cinemas. Ela ficou atrás de Vingadores Ultimato, de 2018, 2019, sei lá quando foi.
19.
Mas assim,
Quem se
parabéns.
importa?
Quem se importa, juro.
Eu vi também que se tornou a maior estreia nos Estados Unidos de uma diretora mulher ultrapassando o
Yes.
filme daquela menina da Marvel lá. Olha só,
A
a
Chloe
paz
Zhao.
mundial.
É isso? De Eternos?
Aquele que. Não, aquele que tem a menina que ganhou o Oscar, a Brie Larson, sabe?
Ah, é Capitã Marvel.
Isso.
Mas eu tinha mais recorde aqui já. Desculpa se foi me silenciar, mas não vou deixar, não. É, a louca! O filme teve a maior pré-estreia da história da ingressos vendidos da história da Warner Bros. No Brasil, ultrapassando, se eu não me engano, Liga da Justiça. E teve, se eu não me engano, o maior evento de pré-estreia para convidados e jornalistas também da história aí do Brasil. Eles esgotaram todas as 10 salas do Cinema Eldorado com mais de 1.300 pessoas.
Cara, mas isso era meio, tipo, se for um dado interno, meio que não importa, porque todos os influenciadores que a gente conhece meio que estavam lá, até pessoas que a gente conhece, publicitários, estavam lá, então foi realmente um negócio muito gigantesco e teve muita mídia, né? Tipo, todo mundo compartilhou isso nas redes sociais.
Exatamente.
Agora, olha só, essa notícia é importante. Dizem aqui que a paz mundial foi selada. Não sei, porque, né, a guerra lá na Crimeia, da Ucrânia, tá bem osso. Mas a Janet Jackson procurou a Madonna depois que ela foi hospitalizada. Soltou aí essa informação um tabloide. As duas que já tiveram. O Fábio perdeu tudo aqui. É, elas já tiveram uma rixa, não se falavam. Assim como a Madonna não fala como o Elton John. Dizem que Madonna não é fácil, né? Mas tá aí a
Ah, não
amiga
é.
da Anitta provando que é sim. Ela é sim uma pessoa democrática. Mas parece que a Janet Jackson foi lá procurar.
Será que encontrou? Não sei. Isso daí é só a Madonna vai poder dizer. Gente, a Kim Petras aparentemente comprou uma ração melhor ali pro Feed the Beast, o álbum dela, que tinha ali uma nota bem amarelinha no Metacritic, que tava lá com 53. Pagou caro a gata na Pet Love, aumentou pra 63, agora tá verde. Parabéns aí pelo desembolso, né? Porque tava feio.
Ah, sei lá, eu não escutei o álbum, mas assim, feliz por ela. Porque. É isso, feliz por ela. Gente, outra que eu não tô feliz, desculpa, a Doja Cat não para de polemizar. Ela criticou o nome da própria fanbase e mandou um recado para os fãs. Abre aspas, arranjem emprego.
Gente, e ela que mudou a capa do álbum do Planet Her no Spotify? Que mudou, tipo, era aquela capa normal e agora é tudo vermelho. Juro.
Essa mulher tá
Eu tô por
doida.
aqui da Doja Cat, ó, por aqui.
Não, e
Faltou só
mudou no Apple Music
essa
também,
parte do meu
tá?
cabelo.
Não foi, tipo, só Spotify.
É,
Realmente
mudou em
mudou.
tudo, né?
I don't know. Sei lá.
Juro. Doja Cat, assim, eu acho que ela acabou, sério.
Não, não, gente, desculpa.
Não, não como
Olha o bug.
artista.
Tá vermelho, certo? Só que como tem capa animada no Apple Music, você entra tá com a versão antiga ainda, porque
Olha só.
tem uma mexidinha assim. Foda-se. Enfim.
Então, eu acho que como pessoa pública, assim, ela tá se queimando cada vez mais. A nova Azealia Banks vindo aí.
Nossa. Ai, ai.
Eu não tenho mais notícias.
Eu tenho uma, mas é que meu cachorro tava latindo, daí eu decidi ficar um pouco mais calada. Mas queria falar aqui de novo do Speak Now, porque não tem como, gente. É a maior regravação de Taylor Swift. Ele já é o nono álbum, 2 semanas de lançamento, mais vendido nos Estados Unidos em cópias equivalentes, inclusive. Não é só tipo, ah, não. Não é que foram lá e compraram um CDzinho, não. Estão consumindo, é o maioral. É isso, gente. Falo mesmo.
Realmente. Quando será que chega aí o 1989, hein? Fica a pergunta.
Cara, eu se fosse ela, eu lançava logo o clipe de Cruel Summer, tipo, porque, ok, o Speak Now rolou, tal, mas também não tem muito o que se estender, sabe? Foi, lança o clipe de Cruel Summer e já parte pro 1989. Já deu. Basta, Taylor Swift, ninguém aguenta mais. Posso ir pro próximo
Então,
quadro?
sim, vamos, por favor. Eu achei que a Armin tinha
Vamos.
mais notícia pra dar.
Não,
Eu
não.
também achei.
Ah, não,
Tá
desculpa.
bom.
A Arby hoje tá assim, outra sintonia.
É,
Por
tem
causa
outra
da
vibe.
conexão. Desconectada. É, galera, então vamos agora para o próximo quadro, que é o Giro da Semana.
Esse aqui é o quadro que a gente faz um apanhado do que rolou na semana do Mundo Pop em lançamentos de músicas, mas hoje a gente também vai falar de cinema e de briga cinematográfica. Só que antes da gente chegar nesses tópicos importantes, que são a música nova da Melody, é claro, a música nova do Zayn, o cinema e o Will.i.am, a gente vai começar pelas menções, que são as músicas que a gente só vai ali comentar para você, te contar que foram lançadas, dar um breve contexto, uma pequena opinião, uma pitadinha ali de alguma coisa, que pode ser amor, pode ser ódio, pena, quem sabe, né? Política. Enfim, já vai. Segue aí, toca o barco, toca o barco.
E é tudo isso que é a trilha sonora do filme da Barbie. This Barbie is an Album. Buscando inspirar até mulheres como a Normani, a Barbie de Greta Gerwig liberou o álbum do filme. Isso mesmo, todas aquelas músicas que você já conhecia, como Dance the Night, What I Was Made For, e a melhor de todas, Speed Drive, da vizinha, minha vizinha no caso, né? Vizinha do Jean, a Charli XCX, agora podem ser escutadas juntinhas de outros hits, como Pink, da Lizzo, Man I Am, do Sam Smith e vários mais. Seja feminista e dê o play nesse álbum.
Mas é horrível.
Não dá o álbum? Não,
É.
não dá para você achar o álbum nas plataformas. Eu não achei o álbum horrível,
Eu
mas
achei o
não dá
álbum
para
nas
achar.
plataformas. Eu achei
Eu
também.
procurei Barbie Soundtrack.
Você achou?
Achei.
Eu demorei muito para achar, talvez o problema seja
É que
eu.
tem muita playlist do álbum. Tipo, tá rolando uma
Ah, tá.
rádio do álbum dentro do Spotify. Tipo, tem muitas
Mas
outras
isso é
coisas que tiram
péssimo, né?
atenção.
Porque se é um filme que teve tanto investimento, assim, custava ter lançado ele como álbum, porque eu vi que não é um álbum de fato, ele é um compilado, e aí por isso que acaba sendo mais difícil.
Isso.
Se
É
esforça,
porque são
Warner.
vários artistas, aí eles colocam como compilação, e no Spotify existe essa categoria de compilations dentro da discografia dos artistas.
Entendi.
Sim. Ah, ok, tudo bem. É que não é pelo menos que eu não tive nenhum tipo de dificuldade para achar. Mas.
Talvez o problema seja eu.
Não, tá
Talvez,
tudo bem.
amigo,
É
porque
que.
eu também não tive.
É, então tá bom. Então sim, o problema foi você. Mas assim, o álbum é muito. All over the place. Ele não é pauta aqui, então também não vou ficar me estendendo. O que eu vou falar agora é da MPB Emergency, porque a MPB, mas a gente fala em inglês, sim. O Lagum acabou de liberar um novo single para completar o seu álbum, né, o último álbum que eles tinham lançado, que foi o Depois do Fim. Fazendo a própria Shawn Mendes, a banda lançou Coisa Boa, que foi feito junto com as outras músicas do projeto, mas nunca viu a luz do sol, porque não soava muito como as suas irmãs bonitas. Porém, agora com o início da turnê do Lagum, que os meninos tiveram a honra de prestigiar, eles passaram a entender a música como uma que celebrava a boa relação dos membros e enfiaram a Linda dentro do álbum, fingindo que nada, né? E não é nem no final, porque ela é a faixa 11, e agora o álbum tem 14 no total. Vão ver o clipe porque ele é documental e está bem bonito.
Eu tenho dois pontos para falar aqui. O primeiro é, a música já tava no Spotify, pelo menos ela tava no meio do álbum. Então, e ela já tava lá, coisa boa, só que como bloqueada pra não ouvir. Igual o Café da Manhã da Luísa Sonsacola.
Da Luzia, da Ludmilla, da
Da
Ludmilla com
Ludmilla.
a Lulu.
E outra coisa é que o Armin não leu a melhor parte dessa pauta. Eu tô
Não
assim,
leu.
chocado que ele pulou e não viu.
Nossa, gente, eu
Mas
simplesmente comi
enfim.
uma linha.
Você comeu a melhor linha,
A
tipo.
melhor linha, amigo. Você comeu a melhor linha. Você silenciou dois LGBTs.
Nossa.
É como se ele tivesse. Ah, eu ouvi o Happier Than Ever da Billie Eilish e não ouvi a faixa Happier Than Ever. Tipo,
É, foi isso
pulei
que
a melhor
ele fez.
linha.
Eu vou me retratar aqui, gente, de novo. Porém, com o início da turnê, que contou com a presença de Fabi Samanuela e Gianita em São Paulo, eles passaram a entender a música como uma que celebrava a boa relação dos membros.
Tá
Eles
ótimo.
só entenderam a música assim porque a gente tava lá, amiga.
Sim, agora faz sentido. Nossa, agora realmente faz
Eles
muito
não
mais sentido.
sabiam antes de ver a gente. E aí, você não explicou essa parte? Enfim, gente, ó, vamos passar aqui pro governo Lula. Política, né, gente? O governo Lula 3 embarcou na era dos reboots e live actions também. E retomou um dos seus programas mais icônicos, que é o Fome Zero. E com esse incentivo, a cantora Tinashe lançou o single Talk to Me, que é o primeiro da nova era dela. A música é coerente com o programa do governo, porque nela a Tinashe canta sobre um sentimento que dinheiro nenhum pode comprar: amor saudável. Esse é o primeiro single do álbum Baby Angel, que, por conta do governo Lula 3, né, tem ali, ao invés de Angel com E, é Angel e o 3 no lugar do Angel. Que vem depois do 333, que foi a campanha política que ela fez pro governo Lula 3 acontecer aqui, né? Que é lá de 2021. Ações afirmativas importam.
Eu amei que você entendeu tudo. Você entendeu tudo. Nossa, caralho, eu acho que isso foi o auge de uma pauta do Farofa Conceito. Eu acho que nunca foi tão coerente, tão coeso. Nossa, sério.
Nossa,
Pelo
obrigado,
amor de
amiga.
Deus.
Que
Não, é
elogio.
sério,
Eu
porque.
digo.
Não, mas é porque tá tudo muito redondinho, entendeu? O nome do álbum, Governo Lula 3, enfim. É, e você, tipo, você realmente pegou tudo, porque eu falei assim, ah, ninguém vai, né, fazer associação do Angel com 3L. E é isso aí, seguir minha vida. Mas vamos lá. Veloz, sim, e Furiosa mais ainda. Ludmilla achou que saco de bandeira no filme era pouco e decidiu se unir ao Felipe Ret e a um cara chamado Dallas para lançar Ritmo do Crime, um trap que também não perdeu tempo e já chegou com um clipe super no tema do filme, com carrões e uma estética bem hétera, Velozes e Furiosos do início dos anos 2000. É a nossa Speed Driver versão brasileira da Lud.
Coitada, eu não consegui nem chegar na parte da Lud. Eu fui ouvir a playlist inteira dessa semana, eu só pulei, desculpa, não é para mim mesmo. Gente, mas aqui seguindo, juro por tudo. O Travis. Nossa, vocês me deixaram uma. A pessoa com problemas de conexão, vocês deixaram com a maior pauta, mas tudo
Você
bem.
quer que eu leia? Você quer que eu trato
Tudo
com
bem que eu tô
você,
zoando,
tadinho?
amigo. O Travis Scott vai lançar um álbum, né, que vai se chamar Utopia e vai chegar no dia 28 de julho. Nele, o Travis pretende levar os fãs para o seu universo com uma experiência totalmente imersiva em 3D. A estreia será ao vivo na frente das pirâmides do Egito, em Gizé. Até aí,
Juro.
nada bem. Com o histórico do ex da Kylie, né, capaz que o show dele mate. Mate as múmias que já estão mortas, incluindo quem saiu do sarcófago, não é mesmo? Só que aí não acabou, tô na metade dessa menção. O gato convocou The Weeknd pela sexta vez e o Bad Bunny para a música K-pop. O nome da música é K-pop, né? Não é o gênero da música. Que tem vários elementos a serem elencados. É uma música que mistura afrobeat com funk brasileiro. A capa é um pirulito vermelho em um fundo branco. E a semiótica faz lembrar a bandeira do Japão, país colonizador da Coreia do Sul, país dono do gênero musical K-pop. A música, por sua vez, não fala do K-pop em si, e sim de drogas. É isso aí, mais uma conquista na carreira internacional da Anitta.
Gente, assim, eu não sei exatamente se fala de drogas, mas eu supus que sim, tá? E aí, pro efeito artístico dessa menção, eu não quis confirmar se realmente falava de drogas ou não.
Não, mas assim, cê, são sutilezas. Vocês estão indo realmente. Vocês estão entendendo tudo hoje.
Hoje
Eu tô.
é. A gente tá
Parabéns.
reflexiva, né? É por causa dos filmes. A gente teve muita crítica para analisar. E aí agora a gente tá fazendo essas críticas. Falando em crítica, gente, não sei nem o que falar sobre esse próximo lançamento que eu nunca ouvi, mas que já rendeu bastante polêmica dentro e fora do mundinho da música, né? A Ice Spice lançou a versão deluxe do EP dela, que se chama Like. E o projeto ganhou quatro novas faixas, incluindo o feat com a Nicki Minaj, que tá bombando na playlist de verão do Barack Obama. Mas a gente não pode dizer o mesmo sobre a playlist de verão do Mary Healy, né, pessoal?
Gente, mas esse.
Ai, que
Calma aí.
ódio.
Esse EP da Ice Spice já tinha o remix com a. Não um remix, né? Já tinha uma faixa com a Nicki
É, ela
Minaj.
ganhou uma solo.
Ai, cara, nada contra a Spice, porque eu acho que ela pode, enfim, fazer tudo
Quem
que ela
somos
quiser.
nós, né?
Quem somos nós? Mas ela não aconteceu para mim. Não aconteceu. Mas vamos lá sobre um outro tópico aqui que realmente dominou os gays do Twitter. Olha só, é aqui a trilha sonora de Oppenheimer? Que ódio, Fábio. Will.i.am resgatou a fórmula da bomba atômica e lançou Mind Your Business com a Britney Spears, deixando a ONU em estado de alerta para uma próxima catástrofe nuclear. É a bomba de hidrogênio, será? A arma letal é a segunda parceria entre os reizinhos do autotune e chega 11 anos depois da primeira, que era muito boa e se chama Scream and Shout. Não se sabe se a música fará parte de algum álbum ou de algum plano de ataque da Ucrânia contra a
Caralho.
Rússia,
Ah.
porque ninguém liga muito porque o Will.i.am faz da vida dele. Mas a Britney segue firme, se recusando a lançar materiais autorais até que a sua coletânea de. Até que a sua coletânea. Não dá.
Saco. Leia logo esse negócio. Eu fiz com muito carinho. Não,
Ficou
pelo
muito
amor de
carinho.
Até que sua coletânea de textos do Insta, The Woman in Me, chega ao número um das paradas de livros globais, que é onde ela merece estar. Precisa dar opinião sobre a música.
Eu ia terminar de ler, você tava terminando de rir. Ai, que ódio. Eu quero muito ler esse livro, sabia?
Eu também. E isso
Eu
eu acho
vou ler.
ok, eu acho válido. Vamos falar sobre o livro.
Tá, gente, deixa eu falar um negócio. Eu sei que as opiniões sobre essa música são super rígidas, né? E bravas, enfim, negativas. Mas eu achei engraçada porque eu não levei ela a sério. Eu acho que as pessoas esperavam muito de uma nova parceria dos dois por causa do histórico de Scream and Shout. E de fato, quando eles lançaram o teaser, parecia ser algo maior do que era. Só que eu fiquei assim, cara, o will.i.am não tem feito coisas legais no Black Eyed Peas, então, tipo, eu tava bem inseguro já com o que viria nesse sentido. E aí, quando veio, eu achei engraçado, tipo, porque fica aquela coisa, mind your business. E aí, eu dei risadinha e achei divertido, assim. Eu tive um quality time ouvindo a música, entendeu? Por causa disso. Mas eu não levo essa música a sério. E por não levá-la a sério, eu dei risada e achei ok.
Gente, desculpa, mas Scream and Shout também pra mim nunca foi isso tudo que as pessoas falam. É, eu acho que as duas são muito parecidas. Acho que o ponto negativo agora de Mind Your Business é que a Britney Spears tá parecendo a Lady Gaga, porque parece que ela tá gaguejando a música inteira. Ela fala a mesma frase 40 vezes. E ela muda pra frase 2 e ela fala mais 40 vezes. Então,
Mas você reparou que é
assim.
uma fórmula das novas músicas do Black Eyed Peas, que não
Eu
fazem
não
nenhum
tenho
sentido?
escutado Black Eyed Peas,
Tipo
amiga.
aquela música com a Anitta, aquela música com a Shakira, que parece três músicas juntas. Tipo, o
Girl
Black Eyed
Like
Peas não
Me.
está fazendo sentido.
É, verdade. É, justo. Então, tipo, sei lá, assim, de composição é o cúmulo da preguiça. Mas eu também, tipo, consegui. Não vou dizer me divertir, mas assim, consegui não ficar com raiva do tempo gasto ouvindo a música, entendeu?
Eu
Tipo,
senti
foi
que é um
ok.
meme. Eu
É.
senti que é um meme. E como meme, me divertiu.
Não é uma música séria. Eu não tenho como criticar ela
Não,
como uma
não
música
é, não
séria.
é.
Fato. Exatamente, gente. Não tem muito. Não tem o que falar. Eu acho que, assim, tem coisas que. Já dizia a Ariana Grande em seu primeiro álbum: Some things are better left unsaid. E essa música inteira poderia ter ficado na gaveta. Ela soa como uma grande brincadeira. Parece que eles estavam no estúdio,
Parece
beberam um
que é uma
pouquinho,
sketch do
fizeram.
Saturday Night Live.
É, tipo, não, ela não faz muito sentido também. Então eu não tava com nenhuma expectativa, sinceramente, porque eu acho que se a música fosse boa de verdade, ela teria sido lançada há muito tempo, porque a equipe da Britney ia querer fazer dinheiro em cima disso. Então pra mim ela já era ruim. Scream and Shout é boa, ela serve, entendeu? Ela serve. Essa daqui, sei lá. Sei lá. Então vamos pro
É.
próximo.
Vocês, assim, só uma perguntinha assim, antes da gente seguir. Vocês acham que a Britney vai voltar a fazer músicas? Tipo.
Depois que ela fizer o livro?
É.
Não sei, amigo. Não
Não
sei.
sei, não sei, mas eu acho que, tipo, para ela fazer música, ela teria que pegar um produtor executivo muito bom, que desse uma certa liberdade para ela, mas também desse um direcionamento, porque eu sinto que sozinha, nesse momento da vida dela, ela não conseguiria.
Eu nem sei se
Tipo,
alguém.
ela realmente tomar as rédeas de tudo. Eu não
Sim,
acho que
sim.
ela.
Não, não, com certeza. Ela poderia ter um braço amigo muito forte para ajudar ela nesse processo. Mas acho que ela conseguiria fazer algo tipo uma grande canetada, assim. Mas é uma coisa que depois a gente. Acho que ninguém vai saber essa informação e depois a gente pode pesquisar. E se algum ouvinte souber, pode deixar no comentário aqui embaixo. O contrato da Britney ainda tem álbum? Porque também tem isso, né? Porque senão ela vai ter que pagar uma fortuna de quebra de contrato.
Não
É,
sei, mas
tipo.
ela é bem rica, né, amigo?
Eu acho que ela tinha saído da gravadora, tinha acabado. Tanto que quando ela anunciou a aposentadoria, eu acho que ela não tinha mais álbum para lançar,
Ah,
não.
então tá bom. Beleza. Não, só de curioso
Mas
aqui,
eu
umas
posso investigar, eu
indagações.
não lembro. Não sei.
Beleza. Vamos falar de alguém que tava sumido agora? Porque ele estava saindo do sarcófago, ex-membro do One Direction e árabe. Ele vai estar no lançamento da música lá do álbum Travis Scott, gente. Ele resolveu que era hora de pagar a pensão da filha e lançou um novo single, Love Like This, que aparentemente abre os trabalhos do quarto álbum do cantor. Nossa, realmente, né? Os álbuns do Zen são esquecíveis, apesar dos singles serem bons. A música já chegou com o clipe e foi bastante elogiada por muita gente, relevante e com grande bom gosto. Como o garoto dos bailes de debutante lá do agro, do centro-oeste brasileiro, Liam Payne, que é dono do hit Naughty. O babê!
Ai, Ai, Fábio, juro por Deus.
Caralho. Dono do hit Naughty List e de uma harmonização facial muito mal sucedida. E aí, será que alguém vai ouvir agora? Porque lembrando que o último álbum do Zayn, ele falava Nobody's listening! Aí eu peguei o trocadilho aqui.
Gente, assim, olha só, eu vou dar... Ah, sei lá, eu gosto do Zayn, foda-se. Então eu amei essa música, eu acho que... A minha música favorita do Zayn é Still Got Time. Inclusive, fiquei até surpreso que se você entrar na playlist desse Zayn no Spotify, é a primeira música da playlist. Eu achava que ela era super esquecida na discografia dele, que ele nem ligava. Mas é uma música eletrônica, com o Party Next Door, que é um de DJs. E eu gostei muito que ele veio com isso pra esse álbum, porque nos últimos... O Zayn é um artista de R&B, né? O último álbum dele tem acertos, mas como álbum, assim, não é uma obra que completa e faz tanto sentido como Mind of Mine. E o segundo álbum dele é muito longo, aquela coisa que a gente sempre fala. Mas essa música aqui eu achei muito boa, muito, muito legal, muito bem produzida, a batida fica... só que, de novo, eu sou fã do Zayn, né? Tipo, eu gosto dos lançamentos dele, mesmo criticando o álbum, os álbuns como obras completas. Então, eu gostei bastante, sim. Eu achei que foi uma boa forma dele abrir. E, geralmente, ele não lança essas músicas como single. Então, eu fiquei animado. Eu acho que pode virar algo bom nesse álbum.
Eu gostei bastante dessa música também, sabia? Não exatamente porque eu acho que, nossa, ela é um super... hit, nem nada, mas não. Porque eu sinto que ela traz ele de volta para um espaço mais mainstream, uma coisa que é mais pé no chão e que tem potencial de se conectar com algumas pessoas por ser legal. Eu acho que o Zayn, ele acabou, assim como a Doja Cat, mas talvez bem menos, ele acabou sendo vítima da própria ansiedade, das próprias questões pessoais, e isso impactou muito a música dele e até a forma como ele promovia essas músicas, né? Ele sumiu. Simplesmente, lançou um álbum gigante, daí depois ele lançou outro, só que foi como se ninguém visse, de fato, mais ele por aí. E agora ele foi num podcast, ele tá voltando a ser humano, e eu acho que ele tá conseguindo lidar isso com uma forma bem melhor, ele parece saudável, então... eu gostei que ele fez uma música que é pé no chão, e eu acho que isso, enfim, é o começo do álbum, né, de um projeto, espero que venham mais coisas pela frente que sejam mais legais até do que essa faixa, mas... Falando dela em si, não acho chata, achei que ela tem uma boa produção, acho que tudo ali tá no lugar. Isso já é um ótimo começo. Então também quero ver o que vem mais por aí e torço pra que venham coisas boas e que as pessoas escutem.
Sim, eu sou muito cadelinha do Zayn.
Então, tava aqui olhando números. O Zayn é o segundo One Direction mais seguido, tipo... Que, claro.
Não, o Zayn é grande, tipo...
Ele é o maior... Ele é maior que Harry Styles no Instagram.
Mas a gente tem que lembrar que ele era casado com a Gigi Hadid e tem uma filha com ela também, né?
É, sim, ok, de fato. Mas realmente...
Mas o Harry tá toda hora aí namorando uma morena e uma loira diferente pra impulsionar a carreira.
Ah, tá sim, mas só as que são menores do que ele, né?
Ih, a louca, gente!
A Kendall, a... sei lá quem, foda-se.
Mas, essa família toda aí.
Não, mas é que de fato, tipo, ele tem uma fanbase que é fiel, assim.
É,
tipo,
bem
as pessoas
fiel.
Gostam de ouvir o Zayn, as pessoas respeitam o Zayn, né? Diferente um pouquinho do Liam, que às vezes é um pouco desmoralizado.
É, inclusive, a ordem, eu tava vendo, tipo, Zayn e Harry no topo com, sei lá, 50 milhões de seguidores cada, praticamente. Depois vem o Niall com 32, o Liam com 25 e o Louis com 18. Curiosa essa...
Ah, o Louie.
Enfim, eu tava falando de números porque, na verdade, eu vim abrir as top músicas do Zayn no Apple Music. E tipo, é muito curioso que a primeira é I Don't Wanna Live Forever, que é a música de trilha sonora com Taylor Swift, então já diz muito por si só. E a segunda...
Mas essa música é gigantesca.
Não, é
também.
Gigantesca. Uhum. E segunda é Dusk Till Dawn, que é o feat com a Sia, que não tem nenhum álbum. E depois vem Pillow Talk e Like a Wood.
Não, tá sim. São... É... Dusk Till Dawn é do Icarus Falls. É um...
Ele botou lá?
Não, foi single do álbum.
Foi?
O álbum foi lançado com essa música.
Nossa, eu achava que era uma...
Era avulso.
Sei lá. Pra mim também era... Sempre foi avulso. Na minha cabecinha.
É?
Uhum.
Nossa, ele botou como última faixa do álbum. Botou
então,
botar...
Tá.
Então é... Tá.
Uhum.
É pra
tá bom, Dilabi, obrigada. Inclusive, deixa eu fazer uma errata aqui. Que na semana que a gente gravou o episódio, a Julia B foi sim, foi no Mion. Eu assim, cadê a Julia B no caldeirão do Mion? Ela tava lá enquanto a gente gravava. Ah. Ela tava ali. É, fazendo a promoção da nova turnê dela. Então, realmente, vem aí turnê da Julia B depois de anos ali e no caldeirão do Mion. Talvez ela tenha feito as pazes ou novas amizades. Olha, mas só, os ouvintes vieram me avisar disso. Falaram assim, Fábio, aconteceu. Então agora eu tô aqui. Sou justo, né? Sou justo.
Exato. Somos todos, né?
Justo aqui. E paciente. É.
Mas é, sobre a faixa aqui pra fechar, eu acho que eu concordo muito com tudo que vocês disseram. Eu acho que o Zen realmente ele tem uma questão muito de ter muitas coisas acontecendo dentro da cabeça dele. E eu acho que tem momentos que ele consegue canalizar aquilo criativamente muito melhor do que em outros. Então, sim, a ansiedade talvez seja um dos principais pontos pra ele. O que, que o G tá balançando na cabeça?
Não, é porque eu acho que o Mind of Mine é um álbum... Eu gosto muito, acho muito bom.
Eu gosto muito
do Mind of Mine. Foi um grande acerto o Mind of Mine. E aí o Icarus Falls foi um negócio que ele botou tudo, tipo assim. E aí foi muita coisa. Eu não acho ruim, eu gosto das músicas que estão lá. E aí, o que eu menos gosto é o último, mas pra mim também funciona. Eu não acho que a discografia dele é ruim.
É isso, tipo, eu acho que ele começou muito bem, acho que com uma força muito grande, e aí depois ele... Foi isso, ele lançou uma coisa que... Ele falou, não vou me ficar comedido aqui, vou falar tudo que eu quero falar. E talvez tenha sido demais. E aí, no último, ele falou, ninguém tá me ouvindo, porque também ficou falando por, tipo, horas. Mas ok, tipo, eu acho que é isso. Não é que ele tem uma discografia ruim. Eu sei, Gia. Mas eu acho que é realmente de... Agora me perdi.
Desculpa.
Merda. Vamos pra próxima sala, vai. Vamos pro próximo tópico também. Chega de Zen aqui.
Além da Claridosa, não para jamais. No caminho pra ser a nossa Shakira, roubando mais direitos autorais dos ricos pra servir cultura aos pobres, a Melody lançou Barbie de Chapéu, que é o novo single dela, interpolando a famosíssima música da Aqua lá, que todo mundo conhece, só Barbie Girl, e que, assim como Pipoco, não é solo. A beneficiária com o auxílio emergencial do pop brasileiro da vez é a Paula Guilherme, que eu nunca ouvi falar e tenho certeza que vocês também não. Mas que se tiver um bom agente e um mínimo de carisma, já vai conseguir se apresentar no Faustão sem a Melody e ser alguma próxima grande coisa do nosso cenário musical. E aí, gente? São
cara, eu achei essa
galopada.
Música muito boa. Achei essa música muito boa. De
ela
verdade,
é muito boa.
É divertida, é legal. A produção dela é boa, assim, não é nada tipo, ai, genial. Não, mas ela tem o que ela precisa ter, entendeu? Pra entregar. E a letra é divertida. O que eu não entendo só é o lance da Melody com essa coisa meio cowboy, meio agro, assim, por
nada
quê?
Nada a ver, né?
Nada a ver, tipo, ela não é Rio de Janeiro, não é uma coisa assim, sei lá, da
não,
Bahia,
ela é de São
Paulo.
Paulo.
É, então. Mas, enfim, funciona pra ela, porque eu vi que ela tem vários singles com isso, inclusive é aquela outra música com a Ana Castela lá que fez super sucesso. Mas essa aqui eu achei demais. Eu gostei da voz da Paula Guilherme, assim, eu achei que ela tem bons solos nessa música, assim. E o clipe... Cara, o clipe, ele tem uma parte que é boa e tem outra parte que é meio tosca. Só que aí eu pensei, cara, isso é perfeito também. Porque é o que a Melody precisa entregar, entendeu? Tudo que ela se dedicou no Love Love aqui foi tipo um negócio meio... uma tela verde, assim, aquele negócio do Paulo Gustavo. Ah, bota uma tela aqui, eu fico aqui sentada, eu faço um negócio e saio. E o timing perfeito. Eu espero que essa música tenha a sua vida e a cauda longa dela no TikTok, etc. Com as dancinhas. Porque eu achei muito boa também.
Gente, só um ponto aqui. Quantos anos vocês acham que tem essa Paula Guilherme?
Sei lá,
15.
Tudo bem. É porque eu tinha visto uma... Eu fui pesquisar e a primeira vez parecia que ela tinha 12. Eu falei, mano, não é possível. Mas não, tava errado. Era uma notícia bem velha. Ela nasceu em 2007.
Mas eu achei ela
então
bem
crua, então
ela
tem de 15
crua,
pra 16.
Assim.
É. Exato, a minha crítica à faixa é a Paula Guilherme. Eu acho que ela não entrega o tanto que a Ana Castela conseguiu entregar em Pipoco. E isso é uma coisa, porque quando a Melody te dá a oportunidade, a Melody é a nossa Beyoncé, entendeu? A Melody vai aos lugares e quando ela fala com os outros artistas, eles ganham uma carreira. E quando ela toca junto com Paula Guilherme, a Paula precisa saber aproveitar. Eu acho que precisa saber estar ali no nível de entregar. E eu acho que faltou. Eu não sinto que ela vai ser a próxima grande coisa. Eu acho que pra ela o auxílio da Melody não vai ser o suficiente. Mas tudo bem, já vai servir de alguma coisa. Mas eu amei essa música. Eu acho que a voz da Melody tá muito mais madura até do que nas outras canções que ela lançou. Ela tá cantando com um tom mais encorpado. Até pra distanciar ela da Anitta, né? Pra mostrar que tem gogó e que ela é cantora, sim. Não é só pelos falsetes, não. E a perna dela tá grande naquele clipe, né? Ela tá malhando a
É a
Melody.
nova Pepita.
Ela tá malhando. Au, 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 au.
É que vocês viram a perna da
Jesus.
Pepita?
Não sei se
Acho
eu
que
já
não.
devo ter visto a perna da Pepita.
Não,
É, mas nunca
gente, vocês não viram
reparei.
a perna da Pepita. Vocês não viram a perna da Pepita, então. Deixa eu mostrar. Peraí, vai continuar aí.
Tá bom. Eu gostei muito dessa música. Eu acho que ela faz todo sentido pra discografia da Melody. E é engraçado porque compor essas coisas não é muito difícil, né? É tipo compor uma paródia. Você pega um negócio que já existe, faz um negócio engraçadinho ali, dá uma risada, fala: é isso que eu vou gravar. E eu vou lançar e vai fazer sucesso.
Ué, você tá
Ah,
falando
tá. Eu
Jesus.
já tinha visto a perna da Pepita.
É uma coisa.
É, realmente.
Mas enfim, gostei muito.
Eu, enquanto vocês estavam falando, fui fazer outra pesquisa. Vocês sabem qual é o nome da gravadora da Ana Castela?
Pipoco Records?
Agroplay.
Ah, é verdade, é a Agroplay. Tá nos. É como se fosse uma workshop, assim. É a produtora toda dela. Tá nos clipes também.
Gente, que
Mas é dela, né?
absurdo. Ela não tem
Gente,
nada a
ela é
ver com o agro.
riquíssima. Ela é. Hã?
Ela
A Ana
não tem nada a ver com.
Castela?
Ah, a Ana Castela? Achei que você tava
Isso, a
falando
Ana
do da
Castela.
Melody.
Não, a
Ah,
Melody
tá.
não. A Ana Castela, ela tem tudo a ver com agro. O pai dela é do agro, eles são
Ah,
milionários,
sim.
enfim. Mas a Melody não. A Melody não sei nem se tem gravadora, gente. Talvez tenha, né? Alguma do pai dela também. Deve
Ela faz
chamar
muito com
falsete
pouco,
play.
né?
Ela faz. E faz bem. E é isso, né? Porque dá para fazer muito com pouco, mas. Sei lá, não sei lá essas coisas. Já a Melody, ela se encontrou. E eu digo e repito: essa mulher, ela já é o futuro do pop, ela já é o presente do pop, ainda bem. Quando ela fizer 18 anos, não vai ter quem segure, vai ter que ir na Globo, gente, não vai ter como ignorar. E essa é a estratégia dela,
Mas
né?
você acha que ela vai um dia trabalhar a carreira dela de uma forma diferente?
Eu
Mas
acho que.
séria?
Eu tava pensando nisso, sabia? Porque eu sinto que hoje o que ela faz é muito voltado a números. Eu sinto que depois que ela realmente conseguir passar a Anitta em tudo que ela quer passar a Anitta, daí ela vai começar a trabalhar a carreira dela de uma forma mais séria. Por
Porque de
enquanto ela tá
verdade,
pelo
o.
número.
A
Ela quer o
estratégia dela não é
print.
diferente da Anitta, porque a Anitta também faz qualquer coisa pelo número.
Faz, exato. Por isso, o que ela quer hoje é o print em cima da música da Anitta. É isso que ela quer. Não é, ai, artístico e sei lá o quê. Ao mesmo tempo, ela é muito nova pra falar que ela fez um negócio pessoal e, tipo, ir atrás do conceito. Eu acho que ela tem que aproveitar isso mesmo, que ela não tem a liberdade que ela pode ter ainda. E nem a credibilidade, né? Porque, ai, ela é uma menina de 16 anos, tipo, sei lá, tem muita água pra rolar. Eu prefiro que ela
Tem.
continue correndo atrás do hit do que ela tente entregar um negócio super conceitual e se perca no meio do caminho.
Não,
Eu
gente,
quero
não tem nem
muito que ela se
como.
consolide.
Não é
E
época de
nem é
fazer
hate.
rir. É.
Não é hate pra Anitta, não é hate pra Anitta. Eu acho. Tem espaço pras duas. É só que eu acho que a Melody tá indo bem, entendeu? Não tem por que mudar agora. Eu sinto que um dia
Sim.
ela vai mudar. Mas não agora. Até porque os fãs dela vão envelhecer, enfim, vai ter um momento que não vai ter muito como sustentar. Só o que a Anitta tá fazendo e a gente tá vendo que tá dando errado, sabe? Tipo, ela não tá mais no topo das paradas do Brasil e ok. Mas isso é um processo. Eu acho que é uma
Não é
coisa
hora de
bem
conceito
futura.
na
É.
carreira
Não,
dela.
gente, é só ver.
Não é hora.
Vocês querem pegar exemplos, não são próximos, mas acho que são válidos até pra gente ter em mente. Ver as músicas que a Maísa e a Larissa Manoela faziam com a cidade, tipo.
Ninguém, hein?
Exato. Nhenhenhen e tipo, coisa nada a ver. Não, a Melody, ela tem muitos acertos, assim. Até de produção mesmo, porque se você pegar Pipoco, é uma música muito boa. Aquela que ela fez em cima da música da Ariana Grande, Assalto Perigoso também, é muito boa. De fato, assim, ela faz umas farofas bem demais. Ela entrou num eixo aí de pegar música gringa e fazer em cima, que é muito bom, é arte. Eu acho
Que é a
arte, assim, acho que
essência
fica
da
muito bom.
música nortista brasileira, né? Que pegava, fazia a
Exato.
versão forró, sei lá, de tudo, de absolutamente qualquer coisa. E eles faziam sucesso com isso, vendiam isso pirateando lá em cima, e tá tudo bem. Ela é um produto, ela é como se fosse o pirata que paga nota fiscal, sabe? Tipo, que emite nota pro pop brasileiro. Ela é o pirata que emite nota. Mas é isso, eu gosto. E isso me lembrou, toda essa discussão me lembrou que a Anitta lançou uma música há pouco tempo. que chama Funk Rave e que eu nunca mais escutei na minha vida. Como é que anda, Funk Rave? Um beijo, Funk Rave!
A gente
Nossa, e é
realmente não tem
realmente, né?
como.
E ela disse que dessa vez tinha a gravadora apoiando, né? Mas vamos lá. Um filme, Barbenheimer. Um filme que você já viu. Isso mesmo, caros ouvintes. Vamos falar sobre as sensações do momento. O duelo cinematográfico que parou a cidade, Barbie e Oppenheimer, que só eu e o Fábio vimos. Então a Armin vai fazer a boa aqui, apenas moderando o nosso papo e trazendo os conhecimentos cinematográficos dela. Porque se você quer paz, amém, e se quer conhecimentos do mundinho do cinema, tu fala para ele.
Eu acho que eu adorei
Eu
que
amei que você colocou o tu só porque o Armin é de Santos.
Eu peguei a sua ref, Fábio. Eu peguei a ref do começo.
Um
Que eu acho...
filme. Barbieheimer. Um filme que você já viu.
Cara, eu amo.
Não, e o nome tá ótimo. De frente com Armelinha, Barbieheimer Reviews. Ai, gente. Eu adorei que eu falei no. Eu adorei não, né? Sei lá, fica aí. Eu falei no grupo que eu pensei em perguntas e eu não pensei. Então a gente vai aqui no susto, porque vocês estão preparados e eu não.
Pra mim não tem
Tá.
problema nenhum, porque eu falei pra você não pensar. Porque
Então
não é
tá
como se em
ótimo.
algum momento isso tivesse que ser planejado. A gente pode começar falando nossas percepções, se você quiser.
Isso, e aí eu acho que uma coisa. Como eu não assisti o filme, e
Sem
talvez
spoilers, né?
tentar sem
Com
spoilers,
spoilers.
ou spoilers fora de contexto, coisas que, tipo, que eu não vou entender vocês só falando aquela coisa.
Tem uma coisa. É que eu tenho dúvidas que eu tinha que tirar com o Fábio antes. Que ódio. Mas eu vou mandar uma pergunta pro Fábio no Telegram, ele vai me dizer se é spoiler ou não.
Mas eu acho que sim, a primeira coisa que eu queria ouvir de vocês são essas percepções gerais e de ambos os filmes. Porque eu sei que são filmes com propostas muito diferentes. E esse embate é mais pela. E
Pela
quando.
data.
Tipo, pelas duas grandes forças, do Nolan e da Barbie com Greta Gerwig e Margot Robbie. Tipo, são coisas muito grandes, são dois filmes A-list, tendo essa disputa realmente no cinema. Então, com vocês.
Ai, cara, eu achei que assim, Barbie é cinema, né? Tipo, os dois filmes são muito cinema, sabe? Assim, aquela coisa que define, tipo, definitivamente são filmes. Porque eles entregam não só, ah, tipo, gostei desse filme. Eles fazem você refletir sobre muitas coisas, e não necessariamente só pelas histórias que eles estão contando, mas pelas escolhas artísticas dos diretores, que tornam aquilo muito mais só do que a história em si, mas pela obra como um todo. Então você sai de Barbie, não comentando só sobre o roteiro, mas você fica comentando sobre figurino, sobre cenário, sobre tipo as escolhas artísticas ali que foram feitas, que deixaram aquele filme muito bonito e agradável visualmente. E o Oppenheimer também é a mesma coisa. Você sai falando, meu Deus, tipo, uma coisa que eu gostei muito, que eu até tava perguntando pro Fábio agora se era spoiler ou não, e ele me falou que não.
Porque passou de fotos reais, tem esse pequeno.
Ah, é, sim, mas
Ah,
é
tá.
que é um spoiler de escolha artística que ele me falou e não é necessariamente um spoiler. Tudo no filme faz muito barulho, porque o filme é sobre isso, né? Já que a gente tá falando sobre uma bomba atômica. Então, todos os momentos em que tem pessoas falando, a forma como ele vai passando as informações e, tipo, vai pulando, né? Uma hora você tá mais pra frente, uma hora você tá mais pra trás, uma hora você tá em um momento da história, outra hora em outro. E todas essas passagens de tempo fazem muito barulho. Só que na hora que as pessoas estavam esperando mais ouvir o barulho, o filme fica em silêncio. E é isso. Isso eu achei genial, assim, eu achei muito bom, apesar de muito simples, porque. E é na hora da bomba, na hora que eles fazem
Avá.
É, exato. Na hora que eles fazem o teste da bomba. E eu fiquei pensando por que que ele fez isso, já que esse era o momento que as pessoas mais queriam ouvir. E aí eu pensei assim, cara, eu acho que muito provavelmente, eu não sei se é por causa disso, mas na minha cabeça faz sentido, é que. Eu não sei se a humanidade merece ouvir esse barulho de novo, entendeu? Acho que, tipo, se tudo correr bem, a gente não vai mais ouvir esse barulho. Se tudo der errado, a gente vai ouvir de novo.
Ai,
Mas
que
eu acho
horror.
que foi uma escolha feliz dele. Não sei se foi por esse motivo, mas na minha cabeça faz sentido que seja dessa forma. Então, É tudo muito bom. As atuações são maravilhosas. Eu acho que dos dois filmes, Margot Robbie e o Ryan Gosling, eles entregam, obviamente, drama, comédia, etc, etc, etc. Mas os movimentos corporais deles, de agir como brinquedos, são, pra mim, são fenomenais. Ali eles entregam muito do que é ser ator, sabe? Que é tipo... Não é só o que a gente espera. Ai, fulano engordou tantos quilos para fazer o papel, vai ganhar o Oscar. Tá bom, mas ele tava agindo exatamente como um brinquedo, que é um brinquedo de borracha, e como ele faria um movimento... E aquilo é muito difícil de fazer. E eu achei isso maravilhoso. E por outro lado, eu achei que o Oppenheimer tem atuações tão boas, que eu não reconheci os atores. Então, eu achei isso muito legal. É, então... Não reconheci, não sabia que era o Robert Downey Jr. ali.
Mas ele tava muito diferente, percebi. Que eu sei. As pessoas realmente não
tava
pegaram.
Muito. E a Emily, era a Emily Blunt também?
Era a Emily Blunt.
Então, olha só, não percebi. Olha só, a única que eu percebi foi a Miss Flo, a Florence Pugh. Que também. Assim, também, toda a cena que ela aparecia, você percebeu que ela tava com os peitinhos de fora, né? Não sei, assim, achei meio polêmico isso.
Coisa isso, de comunista, né?
É. Exato. É, mas eu vou deixar o Fábio falar, que eu já falei demais, aí a gente vai conversando.
Eu gostei muito dos dois filmes, mas eu acho que eles têm muitas diferenças. Sobre isso que o Jean falou, óbvio. Da bomba, óbvio mesmo. Imagina só!
Plot twist. Não, que... Oppenheimer é um filme de comédia e Barbie é uma... Bem, eu não sei se Barbie tem camadas, mas assim, Barbie é um...
É definitivamente um filme de comédia.
Tá.
Que tem camadas.
Que tem camadas.
É que me falaram que, tipo... Eu, assim, eu não vi, mas eu peguei impressões de algumas pessoas. E me falaram que é um negócio meio... Não, não que seja, mas... Vibes Pixar. Que você pode só ver ali pelo que tá em cima. E se você quiser, você tem, tipo... Cara...
Não concordo.
Não concorda?
Não concordo. É. Não concordo. Porque ele tem momentos muito claros... de feminismo que estão, por exemplo, desagradando conservadores. Sim. Não é um filme sem um posicionamento político. Não acho que ele entregue só o entretenimento pelo entretenimento. E eu realmente não acho. Como é que é o nome daquela menina que fez Superstore?
America Ferrera. Eu sei que ela tem um monólogo de milhões.
Mas não é só sobre o monólogo dela. A Depois louca. Disso, ela convence outras mulheres, a louca. Ela cria uma seita e eles, enfim...
American aí, Horror Story Cult.
Não, e aí a Miley Cyrus entrou e não tá mais trabalhando, menina, você acredita? Mas eu vou te falar uma coisa. Não acho que seja um filme que entrega o entretenimento pelo entretenimento. E eu acho que ele não quer ser isso. Porque ele tem momentos muito determinantes que não tem como você dissociar. Tipo, não é sobre entretenimento. Aquilo ali é sobre realidade. Aquilo ali é político.
Não, desculpa, que não é essa a questão. Eu quero dizer que, por exemplo, uma pessoa... que tá vendo de uma forma mais leve, pode ter essa percepção. Porque, tipo, ok, o filme vai ter uma mensagem clara e até um pouco pelos trailers, etc., você prevê o que seja. Mas é que, tipo, se você parar e ficar reanalisando o filme, é um filme com sutilezas pra você, tipo, ter outras análises profundas, entendeu? Por isso que eu falei até
não de... Concordo.
Não concorda.
Eu tenho opiniões, eu tenho opiniões.
Diga.
Eu acho que... Eu concordo um pouco com o Armin, porque assim...
Se foi uma pergunta, eu não fiz nenhum posicionamento aqui.
Não, tá. eu não concordo.
Não, tá tudo bem. Mas aqui eu acho que é assim, ele pincela tantas questões do feminismo, do patriarcado, etc.
Totalmente.
Que tipo, ele só pincela. É só uma piadinha, uma coisinha que ele joga ali. E aí, se você não entende, tipo, você passa por ali, tipo, ela falou isso. E aí, beleza, você segue até o final do filme, você entende que tem uma crítica, só que você não reflete sobre todas as que foram apresentadas. É como se fosse um cardápio de críticas. E aí, se você é uma pessoa um pouco mais ativa nas causas sociais, você consegue entender que ele traz um monte de coisa de uma forma tão rasa que quase fica um negócio tipo, caraca, isso é muito inteligente, porque ela tá fazendo várias piadoquinhas e, tipo, num conjunto geral, tá trazendo várias coisas que, se você pensar um pouco, são profundas, mas se você não pensar muito, são só engraçadinhas e vai, e é por isso que ele funciona pra todo mundo. Mas eu concordo com você que ele é um filme político, mas nem todo mundo consegue entender que é um filme político. Porque, por exemplo, eu duvido que os cristãos entenderam o que está sendo falado ali né, no, no, na sua obra toda.
Gente, eles estão reclamando porque eles entenderam. Eles estão reclamando porque eles entenderam. Porque eu... De novo, eu volto a frisar. Quando... E é difícil fazer isso sem dar spoilers. Mas tem uma cena quando eles vão... Quando eles vão pro mundo real... O Ken vai dar uma volta. E não tem como isso não te trazer, entendeu? Tipo, não tem como isso não significar. Isso não é uma piada. Isso tá te trazendo pro problema. O monólogo da América Ferreira lá te traz pro problema. A cena após o monólogo da América Ferreira te traz pro problema. Ele é um filme que, tudo bem, você quer ver leve? Não vai conseguir ver leve. Ele vai te trazer pro problema. Por mais que em vários outros momentos ele pincele, sim, essas outras camadas e esses outros pontos, ele vai te trazer pro problema. Não dá pra ver esse filme sem ser puxado, a menos que você feche o olho e tampe o ouvido. Aí sim, ah, parabéns, sua experiência de Barbie foi totalmente leve e despretensiosa. Não é um filme que é pra isso também. Eu acho que o valor dele tá muito dentro disso aqui, né? O que é um filme da Barbie? E por que esse filme da Barbie é tão bom? Pra mim, na minha visão, é que ele desconstrói justamente tudo o que o conservadorismo e, que nem, o elenco tem muito pouco americano. Muito pouco ator americano. Não sei se vocês perceberam isso. É Ryan Gosling e sei lá quem mais. Tipo, um velho, provavelmente, que é o CEO da Mattel. Porque a Margot Robbie não é, o elenco inteiro de Sex Education não é, e eles estão nesse filme. Então, sim, ele é um filme que ele é quase uma Barbie decolonial, assim. Tipo, ele vai tirando justamente essa coisa do sonho americano que a Barbie construiu. Então, eu acho que ele consegue retratar isso tudo de um jeito que ele não se leva a sério, mas que ao mesmo tempo faz bem pro filme, mas deixa ele sério, sabe? Tipo...
Se levar a sério é uma grande... É muito sério pra esse filme.
É muito sério, exatamente. Exatamente. E eu acho que isso foi o que eu mais gostei no filme inteiro, sabe? Porque é isso. Ai, vem a Dua Lipa, gente, tá nesse filme. Ela não é americana. Então, assim...
e nem britânica.
Fim, é isso, tipo... E nem britânica. E aí eles estão lá fora, por exemplo, estão reclamando que... Ai, por que essa Barbie tem sotaque australiano? Seu otário, sabe? Tipo, você não entendeu então, né? E é isso, eu gosto que o filme não se leva a sério, eu não acho que dá pra ver sem ser puxado pra esse âmbito político, eu acho que é isso justamente que tá desagradando tanta gente, porque elas queriam sim ver de uma forma despretensiosa e que não ferisse as coisas que elas foram criadas pra acreditar, mas não dá, porque ele faz piada disso, é um filme que fala fascismo, entendeu? Ele
Nossa,
fala
essa parte
fascismo,
é muito boa.
Ele não deixa no ar que, ai, talvez seja fascista, não. Ele diz. Então, é isso. Eu gostei muito de Barbie, mas eu gostei muito mais de Oppenheimer. Oppenheimer é uma obra de arte. Ele é... E isso pra mim também, né? Eu fui pro filme, assim, ah, é o filme da bomba. E aí, quando ele explode a bomba não e não é tem essa. Som, não é o filme da bomba. Tipo, não é um filme sobre a bomba. Ele é um filme sobre ética, sobre moral, ele é um filme sobre política, ele é um filme também sobre poder e relações humanas e culpa. Ele não é um filme da bomba.
Ele é um filme sobre a guerra, e eu não sei, mas assim, acho
ele
que.
Ele não é um filme sobre a guerra.
Então, não, mas tipo, não que ele seja. Eu sei que ele é a história da bomba, daí aqui é uma pergunta.
Ele
mas...
não é a história da bomba.
Ele é um filme sobre a Guerra Fria, eu acho. Também. Envolve muito a Guerra Fria.
Ele, entendeu? Ele não é um filme sobre o que você acha que ele é. E
sabe
você vai descobrindo isso conforme você vai vendo, porque e é feito de um jeito tão cuidadoso. O diretor ali, a louca, né? As pessoas que trabalharam naquilo, fizeram aquilo muito bem, porque você tá assistindo, sim, você tá assistindo a criação de uma bomba, sim, você tá assistindo um período de guerra que não tem batalha, por exemplo, porque isso não é mostrado no filme. E isso já é uma grande diferença de filmes de guerra pra isso.
A guerra quase que não é uma questão, né?
Ela não é uma questão.
Não é.
Ela não é uma questão. E é por isso que foi um filme que, pra mim, ele é uma obra de arte. Ele é extremamente brilhante. Sem contar a execução das coisas. Ele tem cortes muito bem feitos. Ele tem diálogos que são muito rápidos. Filme de 3 horas, pra mim, já é ruim. E acabou.
Cara, eu tá... Assim, sobre isso. Ele é um filme tenso do começo ao fim.
Exato.
Ele é tenso porque, tipo, ele já começa num momento de tensão que você já quer saber o que vai acontecer. Tipo, por que que o personagem principal está passando por essa situação? E por que que aquele personagem está falando dessa forma sobre o personagem principal. E aí é tipo quase que como um conflito. E me lembrou muito um filme. Eu acho que é 12 Homens e uma Sentença, um negócio assim. Que é um que eles estão, tipo, num julgamento, assim, que eles têm que definir se um cara é culpado ou não de uma coisa. E me lembrou muito esse filme. Talvez tenha sido até uma referência para ele. E aí, nesse embate de você saber o que aconteceu ou não, a todo momento, obviamente, a trilha sonora é essencial, porque ela vai fazendo com que cada cena tenha cortes muito rápidos, e aí você não fica, tipo, sabe aqueles filmes parados que tem o silêncio, e
Exato,
aí você
exatamente.
tem que ficar, pegar o negócio? Não, ele é um filme assim, fala, não tem um minuto em
Você não
silêncio,
pode
não
piscar.
tem. Não tem um minuto em silêncio, Armin. Não tem. Tipo, fala com trilha sonora, com coisa acontecendo, com não sei o quê,
Sim.
barulho do giz, etc. E isso, cara, é numa animação que você fica assim, tenso, 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 tenso. E quando chega, beleza, tem um silêncio ali, que é o momento ápice, que todo mundo quer saber o que se deu certo ou não a bomba, e, pasmem, deu certo. E aí chega no final, tipo, tem aquele negócio tipo, caralho, foi isso. E aí você lembra da cena do começo, você pega aquele personagem filha da puta e não sei o que, não sei o que lá, e aí do nada o Einstein. Eu vi umas pessoas criticando no Twitter, falando que justamente o filme é ruim porque ele explica tudo pra audiência. Tipo, por ter toda hora ter fala, toda hora fala tudo. E eu não acho que isso é ruim, eu acho que é uma
Eu
escolha
também acho que não.
muito.
Num
Eu acho
filme
que é
de
uma
3 horas.
escolha. E não só isso, mas é uma escolha artística muito interessante, porque sabe quando você assiste um filme, uma série de fora, que é, sei lá, um personagem fala uma coisa, e aí uma coisa super impactante, e aí o outro personagem, o diálogo acaba ali? Nesse filme não acontece isso, ele
Não acontece.
responde, ele
Ele é
vira e
muito
fala assim,
real,
não,
né?
ele é muito real, porque ninguém fala assim, caraca, então vou te matar, e aí a outra pessoa vira e vai embora. Porque isso não é assim que acontece na vida real. E aí ele vai lá e fala, tipo, não, então ele responde. Então é tudo muito relevante. O diálogo é muito importante, o roteiro, a forma como vai e volta, e aí você. Ah, eu acho, achei, de verdade, pra mim esse já é o filme do ano, já levou o Oscar.
Sim,
Oppenheimer.
eu concordo, amigo. Oppenheimer. Posso falar? A atuação tá
Não,
excepcional.
não
A
tem o que
Emily
falar.
Blunt, gente. A Emily Blunt.
Cara, eu sou essa mulher. É que eu não posso falar pro
Eu,
Armin,
mas
senão eu vou
eu.
dar um puta de um spoiler.
Não,
Ai,
mas
Armin,
eu
tapa
sou
os
essa
ouvidos.
mulher.
Eu
Não, eu
sou
sou.
essa
Ele vai ter que
mulher.
ouvir
Eu sou
depois.
essa
Eu sou,
mulher.
Jean, eu fiquei assim, eu sou essa
Ai,
mulher.
posso falar uma coisa? Ai, Armin, deixa eu dar esse spoiler. Não vai te
Não,
afetar tanto. Não vai te afetar
não! O
tanto.
Rodolfo vai editar!
Mas é um fato sobre o personagem que, tipo, é conhecido.
Como assim? Ninguém conhece o personagem, mas é conhecido.
Ai, que
Amigo, eu juro pra
ódio.
você, a Emily Blunt sou eu. Eu olhei aquilo, e tudo bem, tipo,
Eu sou
com
essa
acertos e
mulher.
erros, sabe? Tipo,
Eu sou ela, eu sou ela.
com acertos e com erros. E a cena dela, quando a interrogam,
Sim.
meus amores, aquilo ali devia estar em Barbie, meu bem. Aquilo ali se chama feminismo. Aquilo ali é a queda do patriarcado. Enfim. Mas sem spoiler nenhum, mas é isso. Ela tá incrível. O principal, que eu não sei o nome, tá
Cillian
muito bem. A
Murphy.
caracterização, tudo
Eu
bem.
te
A
mandei uma coisa no
caracterização tá muito
Telegram.
boa.
Vê se é spoiler ou não.
Enquanto o Fábio lê, eu queria só dizer que vocês estavam falando da composição. Quem compôs a trilha sonora do filme chama Ludwig Göransson. Ele é sueco. E ele já trabalhou muito com o Childish Gambino. E ele já fez as trilhas sonoras também dos dois Panteras Negras. E de Tenet, que é o último filme do Christopher Nolan.
A gente tá definindo o
Eu
julgamento
acho que
aqui.
é, amigo. Eu acho que é spoiler. Porque
Ai,
você só
bom.
descobre ao longo do filme esse elemento.
Mas essa personagem de fato, assim, na hora
Ela é muito
que.
humana, né?
Ela é muito humana e ela é a mais inteligente de todos ali. E uma coisa
Eu queria
que.
encontrar ela num fumódromo um dia.
Ela é uma das mulheres do fumódromo. Ela definitivamente é uma das mulheres do fumódromo. Ela e a Miss Flow também é uma das mulheres
A
do
Miss Flo
fumódromo.
também é.
Tadinha, que Deus a tenha. Mas o que eu ia falar aqui é que assim.
Eu tenho perguntas, tá? Só pra
Ah, agora
vocês dois.
tem. Agora
Agora eu
sim,
tenho.
agora tem.
Vocês foram falando, eu fui anotando.
Como o Binho falou, o que eu achei muito interessante é que todos ali são cientistas, né? Tipo, trabalhando para aquilo. Só que o Cillian Murphy, ele sabe que aquilo ali não importa, tipo, não importa a bomba, tipo, porque ele sabe que em algum momento eles vão descobrir. O problema é o que eles vão descobrir e o que eles vão fazer com o que eles vão descobrir. E isso é muito, e diz muito sobre como lidar com uma guerra, como lidar com os seus aliados dentro de uma guerra. Então, tipo assim, não é sobre eu ser comunista ou não, não importa, não importa, é sobre como o fato da gente não falar com outros aliados vai influenciar no resto do
gerou
mundo.
Gerou problemas, é.
E de fato gerou, tipo, e aí ele, sabe, tem todas as coisas que ele já começa a falar, tipo, sobre ONU e etc. E isso é do cacete, pensando que ele é o que todo mundo falava, né? Ele era um egoísta, um chato, um egocêntrico e tal. E ele realmente era, ele não nega isso. E eu acho que o engenheiro seria incapaz de pensar nessas coisas. Ele só construiria a bomba e pronto. Mas os físicos, eles têm uma questão que é muito mais ligada à humanidade do que a gente imagina também. Porque a física, apesar dela ser muito
Exata.
exata, quântica, etc., ela não é só sobre isso. Ela é muito das humanas. E o filme mostra isso, deixa isso muito claro. É uma coisa que no ensino médio meu professor de física falava muito. Eu não conseguia entender porque para mim era muito tipo, ah, preciso fazer conta e não sei o quê. Não, ela também é muito ligada a decisões humanas e questões éticas e morais. E o filme deixa isso assim, evidente pra caralho. Porque as relações humanas ali são todas pautadas nisso. E por isso que eu achei fodido também.
Vocês falaram muito de Oppenheimer e de como é um filme tipo de arte, filme de Oscar principalmente. Vocês acham que vocês já falaram que ele leva muitas coisas, provavelmente, mas vocês acham que Barbie tem potencial e tem o teor necessário? Porque a gente sabe que Oscar também não é só sobre a
Barbie é
qualidade do
arte.
filme, mas também muito sobre ser filme com cara de Oscar. Vocês acham que ele tem espaço para concorrer e talvez ganhar alguma coisa?
Arme, eu acho que concorrer sim,
Eu acho que concorrer
porque
sim, ganhar não sei.
eu acho que definitivamente é arte, assim, é uma obra de arte, não só porque ela tá atingindo o mainstream, mas porque tudo que foi feito ali em questão de roteiro e visual e escolhas, é tudo. É muito arte, é filme, tipo, é cinema. Eu achei os dois definitivamente atos
Grandiosos.
grandiosíssimos. É que eu acho que Oppenheimer, ele traz questões muito delicadas, assim, tipo, a gente jamais imaginaria que aquilo, que essas questões passaram na cabeça desse homem, entendeu? Porque para mim o
Entendi.
cara que criou a bomba, ele criou a bomba e é isso. E não, foi muito mais do que isso. Tem muitas coisas envolvidas. E o filme da Barbie, ele é uma coisa que, tipo, meio que essas questões já estão no consciente coletivo.
Tá, são
Entendeu? Tipo,
conceitos
tudo que é.
mais próximos do nosso dia a dia e do que a gente
São,
isso,
são,
fala. São
são coisas. Por isso
muito. que tipo, é aquilo. Ele é mais simples, ele é profundo, mas as questões que estão ali são pautas que a gente já discute no nosso dia a dia, são pautas
Entendi.
muito da atualidade, entendeu? E aquilo ali são questões profundas que permeiam a história da humanidade até, né? Tipo,
Entendi.
guerras
Inclusive,
e.
você falou disso, eu só queria fazer um parênteses aqui. Eu falei uns episódios atrás que eu tava lendo aquele livro que tá até meio modinha no TikTok, Manual de Assassinato para Boas Garotas. E aí eu li essa semana, terminei de ler essa semana a sequência, que é Boa Garota, Segredo Mortal, se eu não me engano. E o filme, o livro acaba e eu queria muito debater com alguém. Então, se alguém leu esse livro, por favor, me chama, porque é sobre isso. São questões que a gente não debate no dia a dia, mas quando acontece, cara, eu fiquei muito mal com o final do livro, porque era, tipo, totalmente pauta de lado C, assim, sabe? É muito isso, então. Oppenheimer é lado C e Barbie é aqui o nosso fora conceito semanal. É tipo isso que vocês estão me dizendo.
Não, dá pra. Barbie
Dá?
dá pra você tirar muita coisa.
Entendi.
Dá.
Voltando para as indicações, assim, é que eu gostei muito das atuações da Margot Robbie e do
Eu
Ryan
também.
Gosling,
Eu acho
assim.
que eles estão muito bem.
Muito, eu daria indicações para eles com certeza. Com
Eu
certeza.
também indicaria.
Porque é o tipo de atuação que é aquilo que eu falei. Não é o óbvio. Porque todo mundo acha que o que eles entregaram, tipo, ah, beleza, eles estão atuando como bonecos. Cara, isso é muito fodido. Eu achei do caralho.
Não tem
E
parâmetro,
as
né?
atuações. É bizarro. E as atuações de Oppenheimer são aquilo que a gente já sabe, né?
É o
Tipo,
histórico.
é o
É o que você
dramalhão,
espera que
tipo.
seja. É, tipo, eles entregam realmente o que você espera. É que assim, a Margot Robbie pra mim. E eu vou. E as pessoas podem entender isso como uma crítica, elas podem entender isso como. Enfim, do jeito que elas quiserem. Porque eu não sei também se é bom ou se é ruim. Mas pra mim, ela tava interpretando a Taylor Swift. Pra mim é isso, gente. As piadas que ela fazia, o jeito que ela falava. Pra mim era Taylor Swift.
In the
Demais,
man,
assim.
you need to calm down.
Ai, juro. Mas enfim. E as outras atuações de Oppenheimer, elas são mais viscerais. É menos plastic e mais
Ah, entendi.
visceral mesmo. Mas assim, Emily Blunt, pra mim, eu não sei quem
Tudo.
vai concorrer com ela, não me interessa quem vai concorrer com ela, porque já
Eu
é
acho
ela.
que ela vai ganhar atriz coadjuvante, fato.
Eu quero muito que sim, e eu. Nossa. Eu vou manifestar, igual a Olivia Rodrigo com o time dela. Eu vou aqui, Emily Blunt, a vencedora do Oscar de atriz coadjuvante, porque ela mandou muito bem. Muito, muito, muito bem. E pra mim, ela foi a melhor do filme, assim, tipo, a melhor entrega. E os outros também estão ótimos, porque são os diálogos difíceis, são, tipo,
Não, e aquele
muita
cara que é
tensão.
o cara que faz o julgamento? Ele é que é insuportável. Ele manda muito bem.
Nossa, sim. O
Ele mandou
advogado.
muito bem. É, não sei se ele. Não o advogado dele, o que tava.
Sim.
O que tava,
Acusando.
tipo, acusando ele.
Ele foi
Nossa, aquele
ótimo. Ele foi
cara.
ótimo.
Eu
Não sei
queria
nem se ele é alguém
matar ele.
famoso. É.
É.
Eu tenho só
Exato.
mais uma pergunta. Eu acho que talvez o G com a Greta. Mas eu queria que vocês. Se vocês têm o conhecimento, primeiro de tudo, e do histórico, então, tipo, dos outros filmes que a Greta fez e dirigiu, escreveu e dirigiu. E a mesma coisa do Christopher Nolan. O Christopher Nolan é um nome talvez mais antigo, mas a gente teve os três Batmans, Cavaleiro das Trevas, a gente teve Origem, Interestelar, Tenet, Dunkirk, que é o filme lá do Harry Styles da guerra. E aí eu queria que vocês me dissessem se vocês têm esse histórico na mente e se vocês conseguem dizer se esses dois filmes talvez são ou não os maiores trabalhos de ambos os diretores barra roteiristas.
Antes do G falar, eu não vejo o filme por diretor, então eu não vou responder essa pergunta porque não me interessa nem um pouco os filmes que eles já fizeram antes e eu não ligo se foi o maior deles ou não, porque é isso, tipo, eu vejo o filme pelo filme, não por quem tá por trás, então eu vou deixar o G responder.
Tá. Eu vi todos da Greta e do Nolan eu vi alguns. Mas o que eu acho é que, tipo, meio que esses dois filmes exigem de uma criatividade absurda para contar a história. Porque a história poderia ter sido contada de diversas outras formas, e se você poderia contar essa história da Barbie de uma forma extremamente tosca. E ela contou de uma forma extremamente tosca, e por isso que é tão bom, e exigiu tanta criatividade para conseguir sustentar essa maluquice que foi. Tipo assim, porque de fato, eu concordo muito com todo mundo que falou, lendo o roteiro, falar, tipo, puta, isso aqui vai ficar uma merda. E se sustenta, tipo, é incrivelmente bom. E o Oppenheimer, a mesma coisa. Porque se não tivesse toda essa criatividade no roteiro de vai e volta, de som, de pensar em todos os. O que poderia. Tudo que poderia estar tá passando na mente daquele cara, tipo, o barulho do giz e não sei o que, não sei o que lá. Não, essa história seria chata de assistir. Seria mais um filme americano contando a história de algum
Como já teve
americano que,
milhares
tipo.
antes.
Exato. E eu acho que a criatividade, assim, se exalta muito. Então. Eu diria sim que tipo, é o filme mais criativo da Greta e do Nolan eu não posso dizer porque eu não vi todos, mas faz sentido que sim.
Maravilha.
Nolan, eu vi A Origem, acho que Tenet. Eu vi Batman, mas odeio Batman. Odeio esse filme.
Eu
Odeio esse
amo.
filme. Ai, o do Nolan, foda-se. Odeio, ruim. Ruim. Não interessa. Mesmo que ele seja bom. Mas é isso, gente. Até semana
Temos.
que vem.
Chega.
Nossa, eu poderia falar muito mais, só que. Ai, que
Vamos
ódio que o Ana não
ter
viu.
um comeback semana que vem. A gente faz críticas com spoilers, que daí eu vou ter visto.
Isso, porque aí você vai ter visto. Beleza.
Tá. Então,
Grande
tchau, gente. Vai pro
beijo.
cinema,
Tchau.
Armelin.
Desliga essa porra e vai ver o filme.